Há sons que valem mesmo mil palavras.
O orçamento do Estado, como está, não tem condições para ser viabilizado pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, se não houver um acordo para um caminho na especialidade...
Então.
Não, porquê? Porquê? Que
não,
é isso?
Não, então
que é
a dizer
isso? Que responsabilidade?
Está a dizer...
Duodécimos? Mas afinal, quem é que falou duodécimos?
Não haver um orçamento de Estado, por força de uma qualquer teimosia por parte do Governo que não quer aceder a estas questões absolutamente essenciais. E depois há uma crise política, porquê? A governação do país pode continuar exatamente sem nenhum problema.
Não,
com duodécimos, qual é o problema?
Ah, pois. Afinal, foi José Manuel Pureza, dirigente do Bloco, também ele numa entrevista à Rádio Observador. Se calhar as negociações do orçamento deixaram o Bloco confuso. Confuso? Só o Bloco? Olhe que não, olhe que não.
No dia em que a subsistência deste governo depender de qualquer entendimento que a subsistência deste governo dependa de qualquer, de um acordo com o PSD, nesse dia este governo acabou.
Só para o localizar, este era António Costa em agosto, quando deu uma entrevista ao Expresso. Era, porque este, que se segue, é António Costa esta semana, em entrevista à TVI.
Se há coisa que eu não contribuirei nunca, é para haver qualquer crise política num contexto desta crise pandémica, desta crise económica...
Portanto,
desta,
se o orçamento for sumado,
crise,
o senhor não
desta
se
crise, e desta crise social. Eu não viro a cara ao país, nem viro a cara às pessoas.
Caos no orçamento, caos também no combate à pandemia. Na semana passada, António Costa anunciou com gravidade o regresso ao estado de calamidade. E com ela, tomou duas decisões. O uso de máscara obrigatória na rua e...
E também a utilização da aplicação Stay Away Covid e a comunicação através desta aplicação sempre que haja um teste positivo.
Perante a chuva de críticas, o primeiro-ministro riu.
Eu odeio ser autoritário. Eu não quero ser autoritário. Quer dizer, agora, há uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que controlar esta pandemia.
E depois, recuou.
Eu hoje pedi ao Sr. Presidente da Assembleia da República, aliás, que desagendasse o diploma que, que estava agendado para a próxima sexta-feira.
E agora? Se, como tudo indica, chegarmos aos 4 mil casos diários em breve, Marcelo avisou de uma esplanada algarvia.
Nenhum poder político pode, perante um agravamento brutal da situação, ficar parado. Se fica parado, legitimamente, a maioria dos portugueses diz: mas o que é que eles estão a fazer?
Já António Costa, num cadeirão em São Bento, respondeu assim:
hoje é impensável podermos recorrer a um confinamento geral.
Assim vai o país, nestes tempos de pandemia. Parece mesmo o coro das velhas. Seja bem-vindo à Comissão Política que gravamos quarta-feira, dia 21 de outubro, ao final da manhã. Hoje temos de volta a Ângela Silva, repórter que acompanha as voltas, mas não os testes, do Sr. Presidente. Olá, Ângela.
Olá, David. Bom dia.
Temos também a Liliana Valente, que segue a par e passo as aventuras e desventuras de António Costa, conforme os dias. Olá, Liliana.
Olá.
E o Vítor Matos, que conduz comigo, semanalmente, estas reuniões da Comissão Política.
Bom dia, David.
Sejam todos bem-vindos. Liliana, queria começar por ti para te perguntar. Esta ameaça de crise política que passou a não ser propriamente crise política de um primeiro-ministro que diz que não virá as caras, ou aliás, não virá a cara ao país, isto o que é que quer dizer sobre o que se sente dentro do governo nesta altura?
Eu acho que a tua introdução a esta Comissão Política mostrou muito daquilo que tem sido a governação nos últimos tempos. António Costa, na gestão da pandemia, dizia que se tivesse de dar um passo atrás, dava para...
Não tinha rebuço.
Não tinha problemas em dar um passo atrás. Mas a verdade é que ele tem feito alguns recuos também na frente orçamental e na narrativa que tem saído cá para fora. E a questão da crise política é uma muito evidente. António Costa dizia claramente que não havia, que ele não queria uma crise política, isso ele sempre disse, não é? Seria o primeiro a dizer que queria uma crise política, assumi-lo.
E sim, seria surpreendente.
Seria surpreendente, contudo, que ela existiria se não houvesse um acordo à esquerda. Agora, desdramatiza, não quer dizer, ah, não, se tiver de ser em duodécimos eu não quero governar aos bochechos, mas não vira as costas ao país porque a pandemia é que é importante e precisamos deste combate. Ora, eu acho que esta mudança de narrativa também... nós temos, sobretudo este fim de semana, deixa-me só dar esta nota, sobretudo este fim de semana, acho que notámos uma pequena inversão nos discursos em relação às negociações do orçamento, que eu acho que se podem estar a concretizar com as reuniões que aconteceram ontem à noite e que nós estamos a tentar perceber o que é que aconteceu. Da parte do Bloco de Esquerda vimos algum a suavizar em relação à questão do novo banco. A Catarina Martins falou várias vezes, falou no fim de semana, e a questão do novo banco já não era assim...
Já não parece sine qua non.
Já, assim, eu acho que continua a ser uma linha vermelha, mas se nós nos esquecermos...
Desbatida.
Sim. E na entrevista que tu também citaste ao Observador, também não parece pôr já tanto o foco na questão do novo banco. Mas António Costa também, e parece-me que a entrevista à TV24 faz isso, percebe-se bem, também já não faz aquilo que costuma fazer, que era atacar o Bloco, atacar, como nós sabemos, não é? E já eu acho, ou pelo menos da leitura que eu fiz, que ele também já estava a suavizar um bocadinho as suas próprias linhas vermelhas. E prova disso é que o secretário de Estado da Segurança Social veio falar na sexta-feira já à noite a dizer não, nós estamos disponíveis para mexer no novo apoio social, que é uma das coisas que está a bloquear as negociações.
Deixa-me perguntar-te só isto e pedia-te uma resposta rápida para ouvir o Vitória Ângela sobre o assunto. Eu estive em algumas conversas com membros do governo na semana passada, umas mais formais, outras menos mais informais, digamos assim, para tentar contextualizar esta proposta de orçamento e as negociações como elas foram. E a determinada altura, um membro do governo diz ou alega que neste orçamento, depois do que aconteceu no suplementar, lembre-se, o PCP votou contra na versão final global, o suplementar, o Bloco e o PSD acabaram por viabilizar com a abstenção. O governo procurou imediatamente o Bloco de Esquerda e o PCP e concretizou desde logo muito mais medidas que estavam a ser pedidas pelos partidos dentro das negociações para o incorporar logo no documento inicial para que fosse mais fácil uma negociação. Eu queria te perguntar se, da tua sensibilidade, o governo tentou isto efetivamente e se ficou surpreendido agora. Ou se em algum momento o governo achou que isto podia ser uma boa maneira de encostar o Bloco à parede?
Eu acho que sim, porque nós estamos a assistir a uma coisa que se chama uma guerra da narrativa em plena praça pública. Na última semana aquilo que nós vimos era o Bloco falava, a seguir vinha falar um membro do governo. Portanto, eu não tenho muitas dúvidas de que foi sobretudo uma tentativa também de ganhos políticos e, portanto, eu acho que o governo, perguntavas-me pela minha sensibilidade em relação às medidas, eu acho que o governo, na questão do novo banco, parece-me evidente, que tentou ir ao encontro daquilo que o Bloco dizia e depois vem dizer que o Bloco acrescentou, afinal, então nós também não queremos o efeito no déficit. Pronto, está para descobrir, afinal, se aquilo não foi uma coisa de início.
Sim,
ou se
davam esse
depois.
Exemplo e também o do novo apoio social,
o novo
que de resto
apoio
foi pedido
mas
logo
o novo
em
apoio
julho.
Social... O diabo está nos detalhes, não é? E eu acho que é nisso que eles estão. E, portanto, o governo põe um novo apoio social, certo? Mas o Bloco diz sim, mas isto não apanha assim tanta gente quanto isso. Ou pelo menos nós ainda não sabemos quantas pessoas vão apanhar. Portanto, eu acho que aí, que aí pode ter feito isso, mas pode não ter feito tudo. Deixa-me só dar-te uma nota de uma coisa que eu há bocado queria dizer e depois esqueci-me. António Costa, na entrevista à TVI, faz uma coisa muito interessante, que ele já tinha ensaiado também numas declarações no fim de semana no Facebook do PS, em que ele tenta fazer uma coisa que é, ele já não pede a viabilização do orçamento, pede que não o chumbem. E se isto pode ser, isto em termos políticos há uma ligeira nuance. Que é
mais ou menos a mesma coisa.
Não é, porque uma coisa é tu ter, viabilizem o orçamento e querem fazer tudo para viabilizar. Outra coisa é tu dizer, sim, mas vocês vão chumbá-lo porque se aliam à direita. E esta mudança para mim, eu acho que teve muito impacto, pelo menos teve algum significado político naquele fim de semana.
Parece o PEC 4. Ângela, isto visto de Belém, o que é que parece?
Visto de Belém, não sei. Olha, eu visto por mim, acho duas coisas. Acho que aquilo a que nós estamos a assistir é verdadeiramente uma negociação. Desta vez, sim, isto é negociar. E esse é o dado novo. É que durante a geringonça havia um acordo escrito, entre o PS que governava e os seus parceiros. E esse acordo, independentemente de uma negociação mais difícil, menos difícil, todos os anos tremíamos um bocadinho, escrevíamos muita coisa, dava muito título, mas toda a gente sabia que os orçamentos passavam. Pronto, porque esse acordo pressupunha isso. Portanto, era um acordo para uma legislatura se cumprir. Agora é à séria. Eu acho que isso até é bom. Isto é que é negociar um orçamento. Porque não há acordo, António Costa não quis, prescindiu dele, e, portanto, há sempre a dúvida, verdadeira dúvida, se passa ou não passa. Não é nada que o país não tenha assistido. Lembras-te no governo do Guterres, havia um ministro do Ambiente chamado José Sócrates, que quando viu António Guterres aflito e à nora porque o orçamento não ia passar, ele desencantou um deputado chamado Daniel Campelo. Houve notícias de que o Daniel Campelo ia à casa do Sócrates, entrava pela garagem para ir negociar à noite. Portanto, nós já vimos coisas muito mais animadas do que esta. Mas de longe. E, portanto, agora sim, negociar é isto. Portanto, eu acho que a esquerda vai puxar o elástico até ao fim. Concordo com a Liliana, acho que o novo banco já não é a grande questão. A grande questão são as despesas sociais. E aí a esquerda vai esticar até ao limite. E o António Costa vai ter que dar mais. O Presidente da República, viste Belém, David, o Presidente da República disse uma coisa importante. Lembrou que este ano o déficit não é questão. Disse, é pá, se há ano em que nós podemos estar-nos nas tintas para o déficit é este. Embora convém calcular depois qual é o limite.
Mas olha que não é, não é irrelevante para o governo, porque feitas as contas, o que é interessante neste orçamento é que nós somos o segundo país da Europa com um orçamento mais prudente e com menos estímulos à economia. Portanto, não é assim tão irrelevante para o governo,
exatamente,
apesar das regras.
E também não é irrelevante. Imagina que depois tens que voltar às regras do euro daqui a um ano ou dois e depois é muito mais difícil se tiveres passado muito para além dos limites, é mais difícil voltar.
Mas em medidas transitórias, o governo, as medidas transitórias que forem one-off e que depois param com o fim da pandemia, aí o governo tem mais margem para
são
abrir os cordões.
São cerca de 2 mil milhões de euros em medidas one-off. Ou seja, medidas que desaparecem quando a pandemia desaparecer, seja lá isso quando for.
Vem
mas de qualquer modo, há um comentador que vai aos domingos à SIC Notícias, o Dr. Marcos Mendes, que muitas vezes faz de porta-voz do governo, e ele há 3 semanas anunciou com pompa e circunstância que o orçamento ia passar com o PC. E, portanto, aparentemente as coisas estão-se a encaminhar para aí. Eu acho que, visto de Belém, o Presidente confia que este orçamento vai passar. Acho que esta aparente desorientação, a mudança de discurso do Primeiro-Ministro tem que ver com outra coisa. É que na entrevista que António Costa deu ao Expresso, não disse só que se o orçamento chumbasse, era muito simples, havia uma crise política. Ele disse outra coisa na altura. Disse, e então só faltará ao Presidente da República definir os calendários para aquilo que será inevitável. Ou seja, António Costa...
E disse mais, nós passámos no início desta comissão política esse som dizendo que no dia em que a esquerda chumbar um orçamento, este governo acabou.
Sim, não vai ao PSD.
Este governo acabou.
Não, portanto, quer dizer, pela direita.
Sim. Pronto, mas ele pôs a tona, ele referiu-se ao Presidente da República como Presidente da República tendo que fazer uma coisa que era marcar eleições,
Que não
o que
pode.
É que era o inevitável. E o Presidente da República disse-lhe, não contes comigo para isso.
Até porque nem pode.
Sim, não pode, dizer, podia.
Nesta fase não pode.
A julho. Não, está bem, mas isto não é uma questão desta fase, Vítor.
Podias ter.
Sim, mas podias ter eleições no verão. Mas o que o Marcelo disse foi, tira isso da cabeça.
Exatamente.
E, portanto, ele faz um recuo. Não é? E tem que reequacionar a sua própria... Eu, aliás, acho que a coisa mais deliciosa era perceber se António Costa não desejou mesmo uma crise. Porque ele, antes de começar a negociar com o Bloco e com o PC, fez este discurso. Portanto, a primeira pessoa a sinalizar que pode haver uma crise política e mais do que isso, que o Presidente da República pode ter que convocar eleições, foi o Primeiro-Ministro, mal chegou de férias. Pronto, como Marcelo não lhe deu campo para isso, eu acho que António Costa teve que recuar e teve que reformatar todo o seu discurso e toda a sua agenda. E agora, pronto, é uma negociação em todo o seu esplendor que, se eu tivesse que votar, diria que vai acabar bem.
Vítor, pergunta para
um
ti.
X2.
O José Manuel Pureza diz que não há problema nenhum se o orçamento for chumbado porque há duodécimos. Catarina Martins diz que isso é uma irresponsabilidade, mesmo que não se respondendo diretamente a José Manuel Pureza. Eu gostava de perceber contigo qual das duas alas do Bloco é que tem razão.
Quer dizer, eu não sei quem é que tem razão, mas, na verdade, vamos lá ver uma coisa. Podem ter os dois, porque se não houver orçamento e Costa não se demitir, vivendo ao décimos até haver um novo orçamento. Portanto, quer dizer, não ficar a viver em duodécimos eternamente é uma loucura, não existe, não é? Mas, portanto, quer dizer, o cenário é este. António Costa diz que já não há crise política. Okay? Quando ele diz que não há crise política, o que é que ele faz? O que ele faz é o seguinte, então não há orçamento, tem que fazer um novo orçamento. ou apresentar ou reformular este. E enquanto este não for aprovado, tem que haver do décimo de janeiro, ou fevereiro, ou março. Quer dizer, e ficar dois meses em tem que ficar dois meses em duodécimos. Quer dizer, agora, se está aqui um desacerto no Bloco, é realmente uma coisa que é uma certa novidade, porque o Bloco normalmente eles estão todos afinadinhos e aquilo normalmente é uma orquestra que não costuma falhar desse ponto de vista. Mas, quer dizer, quando Catarina Martins, eu relevo até mais aqui outra frase que ela disse, que é um bocado uma verdade de lá para ali, mas é verdade. Então, se estes orçamentos não batem, tem que haver um novo orçamento.
Mas aí deixa-me... Taborda da Gama, que é comentador na RTP3, ontem teve uma frase, usou uma citação que eu acho apropriada para esse caso. Que é um bocadinho como o Bloco sugerir a António Costa que use da máxima de Groucho Marx, que é: eu tenho aqui os meus princípios, se não gostarem, tenho aqui outros. E eu não sei se um outro orçamento não é pedir a António Costa que
ele não vai abdicar
que apresente um orçamento do Bloco.
Não, há uma coisa que não faz sentido neste momento, não é? Que é haver um novo orçamento, para quê? Então, para isso, arruma-se isso tudo já nesta negociação, não é?
Certo.
Acomoda-se o que for acomodável nesta negociação. Vocês estavam há bocado a falar na questão do governo estar a facilitar e ter feito logo um orçamento à partida para acomodar as exigências da esquerda e tal.
Eu acho que dissemos mais ou menos isso.
Mas eu acho que o governo usou foi um truque. A ver se passava, porque isto passa no discurso público, mas não passa porque efetivamente eles não estão a dar nada, não é? Sem entrar nos detalhes das propostas,
acho que a do Novo Banco foi isso, as outras concordo contigo.
Não, sim, mas de resto o governo deu qualquer coisa, arranjou ali medidas para dar umas migalhas, como eles fizeram noutros orçamentos, para dar umas migalhas à esquerda para o escalar, e agora eles dizem que aquilo não chega. Por aquilo, de facto, são medidas que, se formos ver concretamente cada uma delas, aquilo não abrange muita gente e não vai a lado nenhum. Quer dizer, e é muito difícil aos partidos da esquerda depois explicarem às pessoas que é por causa do detalhe, da medida que tem ali, falta ali uma coisa para não ser que para abranger mais pessoas e que falta ali mais tecnicalidades que as pessoas não percebem. Enquanto o governo diz, não, nós devemos isto, demos aquilo, demos aquilo outro, e vocês não querem. Então, na opinião pública, é muito mais fácil passar o discurso do governo, claro, do que o discurso da esquerda, que, se for técnico, as pessoas depois não percebem.
Portanto, o que estás a querer dizer é que, na guerra da narrativa, o governo leva vantagem.
Acho que o governo leva vantagem, pronto, se tirarmos, se excluirmos daí os convencidos, portanto, aqueles que já fazem parte do que votam já no Bloco, ou que são do Bloco ou do PC.
As sondagens dizem que o Bloco tem, que subiu.
Subiu, ponto, aquilo é dentro da margem, acho que não é relevante.
Sim, mas
acho
que não perder é interessante.
Agora, eu acho que
apesar de tudo, não achas que a ideia, quer dizer, apesar de tudo que tu ouves na rua, é que o António Costa está a ceder imenso à esquerda, que isto é o orçamento mais à esquerda que alguma vez viu.
Não, isso na rua.
Que era até um orçamento bloquista.
Há pessoas que escreveram isso. Pronto, há opinião publicada. Quer dizer, o que é que ele há de fazer? Ele não ganhou as eleições, ele tem que negociar. Ele quis, inicialmente, nesta legislatura, tendo minoria, governar como se tivesse maioria. Já se percebeu que foi um erro. E tu estavas a lembrar há bocado do orçamento limiano. Pois é, muito interessante. Agora, em negociação, isto é tudo em turma, mas o orçamento limiano, no ano seguinte, o governo caiu.
Exatamente,
e o que nós
sim.
temos aqui em perspectiva é que
claro,
estas
sim.
negociações, da maneira como isto está a ser feito...
Há um cheirinho a pântano, claro que há.
Exatamente. Que se caminhar para uma situação ingovernável e que se as portas... A retórica política pública nos últimos dias e o tipo de tensão que há entre o Bloco e o PC, e o Governo, pode nos levar aqui, daqui a um ano, a termos uma situação em que vai ser um orçamento muito mais difícil de passar.
Sabes que eu acho que isto também é, desculpa interromper-te, mas eu acho que isto também é um bocado resultado de 5 anos em que, mesmo publicamente, o Primeiro-Ministro fez questão de sempre maltratar o Bloco de Esquerda, chega a um ponto, e eu acho que até politicamente, desta vez, não houve atos humilhantes em público, mas tem havido uma guerra declarada em público.
Liliana, é assim, pensa nas eleições.
O governo só fala do PCP,
pensa nas eleições.
Do Bloco de Esquerda.
Isso percebe-se, é muito fácil. Vamos para eleições. Onde é que o PS vai buscar o voto útil? É o PCP? Claro. Não, é o Bloco.
Portanto, ou seja, confirma-se o António Costa já só pensa em eleições. Ou eleições, para livrar-se disto.
Eu acho que toda a gente já acha que para o ano vamos ter uma...
Confirma-se que o Primeiro-Ministro veio de férias a pensar em como se safar disto.
Ângela, deixa-me colocar-te uma questão, que é extra, mas que eu acho que pode fazer sentido neste cenário. Paulo Portas deu uma entrevista longa, interessante, acrescento eu, ao Público no domingo passado, onde, entre muitos recados, sobretudo para a eleitorada direita, para que votem Marcelo e o reforcem, deixava uma mensagem muito subliminar. Este governo está a acabar. Ou seja, a queda deste governo é inevitável nesta legislatura e, portanto, na próxima mandato de Marcelo Rebelo de Sousa é preciso dar-lhe, portanto, poder para ele poder atuar. Tu vês que isto seja já uma inevitabilidade e que Marcelo, se tiver, terá um segundo mandato mais decisivo deste, do ponto de vista da inversão do ciclo político? E como é que ele pode ser?
Olha, eu acho que há duas frases maravilhosas, uma do Presidente da República e outra do Primeiro-Ministro, que foram proferidas na última semana e que mostram como ambos percebem que isto já não vai, pode não durar muito. Marcelo Rebelo de Sousa diz a dada altura que não se pode viver com o coração na boca. E diz isso com o ar angustiado de quem se sente um Presidente da República que tem que gerir uma legislatura em que a instabilidade é ao dia. Ou seja, ele é um Presidente da República que faz discursos pró estabilidade, passa a vida a defender a necessidade de estabilidade. Foi isso que ele fez no primeiro mandato. Foi andar com António Costa ao colo em nome de uma estabilidade política no país e agora percebe que luta pela estabilidade e que a instabilidade é ao dia ou à hora. E, portanto, quando ele diz não se pode viver com o coração na boca, ele revela algum desespero de quem quer conseguir uma saída mais estável, mais de médio prazo para isto, e ele não sabe como. E António Costa tem outra frase maravilhosa, que é um dia em que está a dizer que é normal as pessoas estarem cansadas da pandemia, não sei o quê, e a dada altura diz, o tempo mói. E uma pessoa que diz, o tempo mói, é uma pessoa que sente-se moída pelo tempo. Há um desgaste notório.
Pensei que ias usar a dor, eu não quero ser autoritário, mas pronto, vocês obrigam.
Pois, mas estás a perceber, há um desgaste. Eu acho que há a perceção de que este ciclo começou velho. E começou velho porque António Costa, já falámos disso N vezes, não quis fazer um acordo político.
E o Presidente também não lhe exigiu, não é? Tipo, Marcelo também aqui não lhe exigiu.
Mas eu tenho uma tese sobre isso. O Presidente não podia fazer isso, que o Presidente ficava a cantar sozinho. Porque o PCP não queria, portanto ele ia criar logo uma inevitabilidade de não entendimento.
Não havia condições para
não havia
esse acordo.
Condições.
E, portanto, eu acho que sim, acho que esta legislatura começou, aliás, há um discurso do Marcelo, também engraçado, feito pouco depois da tomada de posse de António Costa, em que o Marcelo diz, não podemos começar uma legislatura com cheiro a fim de ciclo.
Exatamente. Isso foi uma intervenção muito importante do Presidente.
E isso significa que ele sentiu, ele percebeu o dilema com que estava confrontado. E Paulo Portas limita-se a dizer o que Marcelo já percebeu no início da legislatura, é que isto pode partir rapidamente, pode partir daqui a um ano ou pode partir antes. E aí Marcelo realmente vai ficar com um fardo pesado nas mãos, porque convoca eleições, mas olhas para as sondagens e o que é que tu vês? Vês que não há uma grande mudança do xadrez partidário? Seria dramático
mesmo
para o Presidente da República
precisa
ter que gerir então uma próxima legislatura, ou seja, quebravas a corda para continuar na mesma.
Pois.
Pronto, o país pode estar confrontado com um ciclo longo de soluções instáveis.
Vítor.
Eu sobre a entrevista de Paulo Portas, eu acho que é de relevar que Paulo Portas se posiciona claramente para as próximas eleições presidenciais, caso tenha condições para isso. Aparece ali como elemento federador da direita a fazer um endorsement a Marcelo Rebelo de Sousa, como ninguém na direita ainda tinha feito. Temos visto isso, inclusive, à esquerda, mas não à direita. Uma figura de proa da direita a fazer isto. Passos não fez, nem faria, porque ele não gosta de Marcelo Rebelo de Sousa, ou se fizesse não era exatamente nestes termos. Francisco Rodrigues Santos tem criticado imenso Marcelo e adiado uma decisão. E o próprio Rui Rio também não se sente lá muito bem quando tem que dizer bem de Marcelo Rebelo de Sousa, que diz, basicamente, discordo com ele em muitas coisas, mas pronto, temos que o apoiar, que ele é dos nossos. Mas o que é curioso no tom de Paulo Portas é ele justificar uma posição de um presidente que, supostamente, visto pelos olhos da direita, anda com a esquerda ao colo. Ou seja, Portas, quando aparecer como presidenciável, há de ser alguém que tem que lidar com governos de esquerda. Portanto, ele tem que se posicionar de forma a dizer, eu sou as fuças da direita, não nos podemos esquecer que ele é que era as fuças da direita, e aparece aqui outra vez como as fuças da direita, lembram-se do episódio dele dizer, António Guterres, quer ir às fuças às direitas, estou aqui eu. E ele, como forças da direita, têm que aparecer de forma suficientemente moderada para lidar com o governo de esquerda, como fez Marcelo Rebelo de Sousa. Esse é um ponto. O segundo ponto é ele não dizer uma palavra sobre o Estado de Direito, sobre o CDS, sobre o fenómeno de Chega. Sobre a questão de Marcelo Rebelo de Sousa, a instabilidade e a circunstância política do governo. Primeiro, esta semana foi uma semana de desacerto total e de recuos numa série de erros do governo numa série de temas, da aplicação à crise política, ao facto de Costa dizer que não está em cima da mesa o estado de emergência e depois ter por cima o Ministro da Administração Interna vir dizer que o estado de calamidade serve e chega para essas coisas todas. Mas eu gostava de relevar aqui uma questão que é muito importante, que é o Presidente da República está a passar um atestado de incompetência à Ministra da Saúde e ao Primeiro-Ministro, ao chamar a Ministra a Belém, ao chamar ex-ministros da Saúde para os ouvir, porque a ministra já não tem capacidade política de diálogo dentro do setor, e ele está a ver com uma coisa tão complexa e difícil como a pandemia, que o governo já não tem capacidade para agarrar o tema e pôr todo um setor que é fundamental a trabalhar e a remar tudo para o mesmo lado.
Deixa-me passar aqui a Liliana. Liliana, lembro-me na terça-feira, na quarta-feira de manhã, na última, portanto faz hoje uma semana, dia de Conselho de Ministros, nós termos falado ainda antes do Conselho de Ministros e de termos concordado que as nossas fontes, as tuas e as minhas, entendiam que não ia, à partida, ser anunciada nenhuma medida nova. Entretanto, houve um Conselho de Ministros e
o mundo mudou.
E houve tudo aquilo.
Ao contrário, José Sócrates não mudou em 15 dias, ali foi mesmo numa questão de horas.
Mas há uma coisa interessante, creio eu, nas medidas, era sobre isso que queria perguntar. São medidas, sobretudo, muito de estrondo, mas pouco terreno. Ou seja, não há confinamentos locais, não há recolher obrigatório. Não,
eu continuo a achar que o governo está a gerir a pandemia exatamente como gera o orçamento. É tudo muito contido. É ali tudo. Parece que está ali a contar.
Um dia estritamente necessário, mas tu achas que o governo se sente de mãos presas na gestão da pandemia também?
Eu acho que já chegaram ao ponto de, e o António Costa tem referido isso várias vezes, de agora a bola está do lado das pessoas, e ele tem dito isso tantas vezes, eu já não consigo, já não há nada que se possa fazer, agora as coisas estão do lado da responsabilidade individual. Sendo que depois nós olhamos para os outros países que estão a tomar medidas mais drásticas, e sendo que há algumas que, por exemplo, falam do recolher obrigatório, mas nós já temos coisas de encerramentos a partir de X horas, agora já não me recordo quais, mas pronto, que já mudou tantas vezes que uma pessoa já se perde.
10 a 11, conforme os municípios queiram.
Exatamente, pronto, portanto, não tens o recolher obrigatório, mas por exemplo eu ontem andei na rua a partir da meia-noite e via muito pouca gente, portanto a transmissão está a ser sobretudo nos tirando as festas Erasmus e aquelas festas com 200 pessoas, está a ser muito no seio familiar, e aí realmente há pouco se possa fazer.
Isso é a vida, não é?
Mas por exemplo, o que tu estavas-me a perguntar é, temos a República Checa a dizer que o SNS está a colapsar, temos a Angela Merkel no fim de semana a pedir, por amor de Deus, fiquem em casa o maior tempo possível, temos a Bélgica, o país de Gales a um novo confinamento, a Irlanda, temos a Bélgica num estado, a França,
e António Costa parece o primeiro-ministro da Suécia.
E António Costa desta vez parece o primeiro-ministro da Suécia, mas já não é... Há cerca de um mês, quando que nós começámos a adotar uma estratégia diferente, se calhar mais parecida à Sueca, apesar de não ser, mas em que se aposta mais na responsabilidade individual e nas medidas e na mensagem para a responsabilização individual do que propriamente nestas medidas, porque a economia não pode ir abaixo. Eu não sei qual é a economia que aguenta este mês e meses e meses, como nós vamos ter. O chiado tem estado deserto, as lojas estão a sofrer imenso e vamos passar por uma época baixa. Portanto, não sei mesmo...
Mas há uma parte disso que vai estar nas mãos de Marcelo e ele deu os sinais no outro dia.
Mas eu queria exatamente ouvir a Ângela sobre isso. Ângela, isto vai ser um problema com o Presidente da República, esta gestão de caso?
Não, acho que já não vai haver nenhum problema entre eles daqui até às presenciais. Eu acho que a tendência de António Costa foi, aí é uma questão de coerência, eu acho que Costa foi, desde o princípio, contra medidas muito restritivas. Ele pôs sempre muita tónica, não é de agora, não é? Pôs sempre muita tónica na responsabilidade individual, e eu acho que nisso há uma certa razão da parte dele. Repara, desde que houve o desconfinamento, o que é que nós vimos? Vimos um relaxamento brutal durante as férias. A camada de jovens é impressionante. Eu tenho dois filhos jovens, mesmo não é adolescência, é juventude. Quer dizer, ninguém pensa no Covid. Portanto, é evidente, eles não podem sair, não vão para os bares, não vão para as discotecas, mas vão para casa e juntam-se 15. Pronto, e depois cada um desses 15 vai para as suas casas. E entram em casa às 5 da manhã e não lavam as mãos. Portanto, não há volta a dar. Portanto, há aqui um clima de propagação do vírus que é, nesse aspecto, imparável. Então, dir-se-á, bom, então a única maneira são mesmo medidas restritivas, é as pessoas não poderem... pronto. Eu acho que António Costa está a evitar isso pelas razões óbvias. Acho que Marcelo está a fazer exatamente o papel que fez no início da pandemia. Uhum. Portanto, é o papel do é a voz...
A empurrar.
Pronto, a empurrar, a dizer, epá, não podemos afastar o cenário de ter que voltar a confinar. O Ministro da Administração Interna veio lembrar que os confinamentos locais são possíveis.
No estado de calamidade, sim.
Portanto, acho que essa possibilidade está em cima da mesa. Se virem que a situação continua a não ser controlável, qual é aqui o grande drama? É sempre o SNS. E é por isso que Marcelo está a pôr o foco na gestão do Sistema Nacional de Saúde. E é por isso que ele está a dizer, epá, preparem uma resposta que seja suficientemente robusta para que, quer dizer, não podem querer o melhor dos dois mundos. Não podem querer evitar os confinamentos e, simultaneamente, não preparar o Sistema Nacional de Saúde para, então, responder se houver um aumento de casos.
E daí forçar o relacionamento com os privados também, que é importante. Tu estás a dizer de preparar
o
SNS.
O Sistema Nacional de Saúde é o SNS mais tudo o resto, mais os privados, mais o setor social.
Tu não achas que...
Acho que Costa está a ser otimista e irritante nisto. Ele quer sempre tentar que aconteça bem dos dois lados. E, se calhar, não vai poder acontecer bem dos dois lados, ele vai ter ou que despejar muito mais dinheiro no orçamento de Estado para a área da saúde, que é uma coisa que o Marcelo já veio pedir. As negociações ainda estão a decorrer. Vai haver todo o período de debate na especialidade. Epá, aumentem brutalmente a dotação para a saúde, se for esse o caso, ou então chamem os privados e o setor social de uma forma clara e programada para deixar aumentar os casos, mas terem capacidade de resposta.
Mas muita atenção que ainda faltam 2 meses e meio deste orçamento de Estado.
Pois...
Que ainda
é
esse problema.
Seca que isto vai ser.
É isto. E chegados aqui, vamos saber o que não vos sai da cabeça. Vítor Matos, começo por ti.
Olha, eu não me sai da cabeça uma imagem que também, de pessoas com quem vou falando aqui fora da nossa bolha, a quem também não sai, que é o nosso presidente, mais uma vez, em tronco nu, não na praia, mas a levar a vacina. Marcelo Rebelo de Sousa deve ser o estadista que mais vezes aparece em calções ou de tronco nu em frente às câmaras de televisão. Isto deve
ser subiu um coqueiro.
É uma coisa única no mundo.
Nem uma tartaruga.
Nunca subiu um coqueiro, nem montou tartarugas.
Nem se sentou na cadeira da Emanuel.
No entanto, exatamente.
Era mais divertida.
No entanto, esses apontamentos de outros presidentes eram coisas pontuais. No caso de Marcelo, isto é tudo levado a exagero. Havia um amigo dele que lhe chamava Marcelíssimo, um amigo da juventude. Chamava-lhe Marcelíssimo, porque ele tudo o que tu tacava era coisas... tudo exagerado. Pronto.
Isso é trauma de biógrafo.
É, pode ser. I know too much.
Passaste demasiadas horas a falar com o Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu sei demais. E, de facto, há um lado de um chefe de Estado que nós, às tantas, nos esquecemos porque levamos já isto tudo, já é tudo normal. Mas é preciso, às vezes, ter um bocadinho de cuidado e um bocadinho de recato. Acho que aquela imagem não era... Isto não, o mundo não acaba por causa
mas
disto.
Mas qual imagem? Estás a falar da barriga do presidente?
Não, da imagem de tronco nu lá na levar a vacina.
Mas sabes que se fores de camisa ao homem, para levar a vacina tens que despir a camisa.
Sim, mas para levar a vacina, então são amadores, deviam ter sabido disso antes do presidente ter
ele
lá presidente.
Ele devia
levar
aquelas t-shirtzinhas de manga cava.
Pois t-shirt, podias arregaçar a manga.
Profissionais,
não, aí aquelas por baixo. As alças que se levam para o ginásio.
Exatamente. Os profissionais, uma life beater, os profissionais acotelam essas coisas.
Portanto, tu achas mal que um Presidente da República mostre a barriga?
Não, acho que é um exagero. Acho que não é
ele podia ter tirado só uma manga. Eu acho que ele podia só ter tirado uma manga.
Não, da camisa não podes.
Não, imagina, tirava-se uma manga da camisa.
Não deixam.
Então tens de despir a camisa toda.
Tens, eu sei porque já vivi isso como uma pessoa de família.
Ok.
Acho que pode tirar a camisa sem
pronto,
ter as câmaras
todas. Pronto,
se for
levar a vacina da gripe, aqui fica um conselho da Angela Silva, não leve camisas.
Não, ou leve e não dê tanta importância a pormenores. Olha,
Angela
sou
Silva,
não,
digo, não
amigo
sai da
que não me sai da cabeça é a questão das vacinas, isto. Mas das vacinas para a gripe, que ainda não há outra. E não me sai da cabeça porque na farmácia onde eu vou, perto da minha casa, o senhor contou-me que encomendou 500 vacinas da gripe e recebeu 30. Pois. Portanto, está a haver uma falta brutal de vacinas nas farmácias. E há outro pormenor que também não me sai da cabeça, é que as pessoas mais idosas que se habituaram a ir anualmente à farmácia, onde estava a vacina que tinham direito e levavam-na na farmácia, agora não, têm que ir buscar a vacina à junta de freguesia e depois têm que ir levá-la à farmácia. Portanto, complicaram o processo, deve ser por ser ano de autárquicas e para que as pessoas retenham na memória que foi a junta de freguesia que lhes deu a vacina, os mais idosos têm direito a ela. Tudo isto é triste.
Caralho, Deus me livre. Liliana Valente, o que não sai à cabeça?
Bem, eu acho que devíamos ter acabado com o momento de Marcelo em tronco nu, porque tinha sido mais divertido.
Ou não, podíamos ir a pensar nisso para casa. E...
É verdade, é um problema. Não, é assim, isto é, a minha vida nestes tempos orçamentais é sempre muito, muito triste e muito orçamental, a minha cabeça fica sempre muito virada para ali. Contudo, a pandemia trouxe-me algum tempo... aquele que fazia deslocações para ler e tenho lido mais, e o que não me sai da cabeça foi um livro que eu li, que é o Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie, acho que estou a dizer bem o nome dela porque é um nome muito complicado, e é um livro maravilhoso porque numa altura em que nós falamos muito de racismo, em que as pessoas, e não estou a falar só na América, que é um assunto que domina também o debate para as presidenciais que estão quase aí, e que também é uma coisa que me anda a ocupar a cabeça. Eu também gosto muito de ver aquilo. Mas o Americana deu-me a perspectiva de muitas coisas que eu não percebia, e acho que nós conseguimos pôr na pele dos outros, e aqui nos outros são aqueles que são diferentes de nós, seja no caso dar-nos a perspectiva dos africanos, mas também dos não africanos, portanto os nativos os americanos negros. Portanto, é um livro que eu recomendo porque sabe sempre bem percebermos um bocadinho o lado do outro.
Muito bem. A mim não me sai da cabeça um artigo que li na Foreign Policy, que nos fala de uma sondagem que foi feita nos Estados Unidos e que tenta avaliar, desta vez, não a opção de voto entre Donald Trump ou Joe Biden, mas a percepção dos norte-americanos sobre os valores da democracia. E agora sente-se. Diz-nos esta sondagem que 31% dos americanos acredita ser uma boa ideia ter, e cito, um líder forte que não tenha de se preocupar com o Congresso e eleições. A maioria destes eleitores são, claro, apoiantes de Donald Trump. Mais de um terço deles, 38%, assina por baixo esta declaração. Como 40% deles, de resto, defende que o presidente obrigue o Departamento de Justiça a abrir uma investigação ao seu principal adversário, mesmo que isso seja contra a lei.
É incrível.
Dito isto, hoje é dia de debate, o último entre Donald Trump e Joe Biden. Dito isto, daqui a menos de 2 semanas há eleições. Eu irei até lá, já na próxima segunda-feira. Esta foi a Comissão Política, com a ilustração do Tiago Pereira Santos e edição sonora do José Sotofim Pinto. A Comissão Política volta sem mim, como lhe disse, na próxima semana. Lá estarei a acompanhar para o Expresso, a par e passo, a última semana de campanha, as eleições e os dias que se seguem, com aquele desejo pessoal e especial. Que venham os dias melhores. Sit around.